10:09, voltando com o CBN Cascavel, primeira edição. Você que nos acompanha em todo o Oeste, muito obrigado. Vamos juntos até às 12 horas. Muitas informações. Daqui a pouco nós vamos a Lindoeste, vamos conversar com o prefeito de Lindoeste, Silvio Santana, para a gente dar uma clareada naquela situação envolvendo o secretário de obras e o empresário da cidade, que foram presos na sexta-feira, acusados de desvio de combustível, estariam se apropriando de combustível do município. Eles foram soltos, foram colocados em liberdade na noite de sábado, mediante pagamento de fiança. Mas como fica? Neste momento, inclusive, o Silvio Santana, prefeito de Lindoeste, está reunido, está em uma reunião. Mas o assunto agora diz respeito ao AB Cascavel. Estou recebendo o advogado Alex Galho. A gente está conversando com representantes das mais diversas entidades para a gente falar um pouquinho do ano. Afinal de contas, estamos nas últimas curvas de 2022. Doutor Alex, obrigado pela presença. Bom dia.
Bom dia, Zé Roberto. Bom dia, amigos da CBN. É um prazer estar aqui novamente com vocês.
O senhor assumiu no início deste ano, portanto, o primeiro ano à frente da OAB Cascavel. Aliás, uma eleição que reuniu outras frentes também, outras pontas, né? Não foi assim de consenso, mas a gente tem recebido aí as informações que o senhor conseguiu unir de alguma forma, né? Que havia ali algumas diferenças que poderiam até ser interpretadas de uma outra forma, embora as diferenças elas ajudam, não dá para ficar dentro de uma de um pensamento único, né? Até para que haja crescimento, a gente tem falado sobre isso, mas o senhor deu aí uma dinâmica interessante, pelo menos outros advogados têm se manifestado assim. O balanço é positivo desse primeiro ano, doutor?
Zé, o balanço é extremamente positivo. Nós conseguimos realmente fazer com que a nossa visão, o nosso mote de campanha, que era unir, integrar, acolher a advocacia, fosse efetivamente implantado na OAB Cascavel. Isso é um movimento que já vem, eu gosto de falar isso, que é um movimento que já vem da gestão passada do Dr. Jurandir. Ele fez esse movimento de buscar acolher toda a advocacia, independente de viés político de OAB, né? E nós conseguimos também trazer todas as alas, todas as correntes da OAB para dentro da entidade. Hoje nós temos membros de outros grupos presidindo nossas comissões, né, integrando nossa OAB, ajudando a construir uma entidade mais participativa, mais que age junto não só para o público interno, que são os advogados, as advogadas, mas também para o público externo, aí, que é a sociedade.
Havia algumas cobranças e observações em relação às comissões. O senhor ampliou as comissões?
Nós ampliamos as comissões. Hoje assim, ó, Zé Roberto, a gente tem 36 comissões, começamos com 32 comissões, tá? Comissões são, para os ouvintes entenderem, são grupos de trabalho, grupos de estudo, grupos de trabalhos que desenvolvem em cada área, em cada temática, eventos para capacitar e qualificar a advocacia. Eu costumo dizer o seguinte, que a OAB só funciona porque existem as comissões. É através das comissões que a OAB fomenta, que a OAB qualifica, capacita o advogado e a advogada. Sem as comissões, a OAB seria meramente uma secretaria para protocolo de documentos. E as comissões fazem com que a OAB todos os dias esteja ali movimentada. Este ano de 2022 nós fizemos mais de 35 eventos, seja online e presencial. Mais de 4.500 advogados e advogadas participaram desses eventos. Então nós tivemos assim um momento aí de integração da advocacia, e essa integração naturalmente cumpre com a nossa missão, que é qualificar e capacitar o advogado e a advogada.
E quando fala em qualificação e também no próprio trabalho, hoje são quantos advogados em Cascavel?
Aproximadamente 3.500 advogados.
E a gente observou também esse ano uma manifestação, alguns advogados de fora, diga-se de passagem, né, com atividades suspeitas, com algumas irregularidades. Houve uma ação por parte da OAB aqui no sentido de impedir que esse trabalho, entre aspas, prosseguisse, é isso?
Na verdade, esse é um trabalho que iniciou-se lá na gestão do Dr. Charles Duvison, onde na gestão do Dr. Jurandir, o Dr. Paulo Pegoraro assumiu a coordenação dessa fiscalização de algumas empresas que estavam atuando como como advogados, estavam fazendo captação de clientes, agindo no exercício da advocacia. E isso motivou, através das ações aqui da nossa subseção, um parecer que levou a nossa seccional a ingressar com uma ação, e essa ação aí culminou com a condenação dessas empresas aí a deixarem de praticar atos da advocacia sob pena de multa.
E a relação OAB Cascavel com OAB Paraná também há aí um entrosamento muito bom, é isso?
Então, aí esse é o grande mérito do Jurandir. O doutor Jurandir, ele conseguiu fazer, aproximar a nossa entidade, a subseção de Cascavel, à seccional. E isso faz com que a gente tenha uma ponte onde a gente busca desenvolver ações conjuntas, buscamos recursos junto à seccional. Hoje nós temos lá como tesoureiro da seccional o doutor Luiz Fernando Pereira. E é um cascavelense da gema, né? Uhum. Ele gosta de falar. E sempre que a gente busca algum recurso para desenvolver alguma ação, uma ação científica principalmente, eventos de natureza festiva, ele até não ajuda muito. Agora, eventos científicos, ele é um baita parceiro, ajuda a gente com recursos constantemente. Hoje, inclusive, falei com ele, a gente desenvolveu uma ação conjunta com a seccional de redução de custos, e hoje nós fomos premiados. Ele mandou um recurso muito bom para a subseção, onde vai fomentar ainda mais o ano de 2023 com as ações das comissões.
E falando em 2023, o que a gente pode destacar, os advogados que nos acompanham, pessoas ligadas à área do direito e, naturalmente, a população de uma forma geral, porque nós, de alguma forma, estamos sempre ligados, né, ao trabalho do advogado. Para 2023, o que o senhor espera?
Nós desenvolvemos agora, durante 2022, nós fizemos uma parceria inédita com o SEBRAE. A seccional contribuiu, ajudou a gente a bancar essa parceria. Nós contratamos uma consultoria do SEBRAE para fazer um planejamento estratégico para as comissões, para a própria subseção, mas especificamente para as comissões. Através desse planejamento estratégico, cada comissão criou suas metas. E essas metas, como é o primeiro planejamento, essas metas elas foram criadas de maneira subjetiva, não existiam dados para que a gente pudesse criar essas metas. Então, 2022 foi para a gente conhecer se conseguiríamos atingir as metas que as comissões lançaram. Muitas comissões conseguiram atingir suas metas, algumas não, porque criaram metas muito grandes, né, que superestimaram a capacidade de a gente desenvolver alguns eventos, mas na sua maioria, nós estamos finalizando o relatório das atividades, nós atingimos aí praticamente 80% das metas que foram desenvolvidas. Para 2023, nós vamos ter que fazer um realinhamento desse planejamento estratégico e, naturalmente, buscar as metas aí mais objetivas, mais adequadas, né, à nossa realidade. E assim a gente precisa das comissões, né, dos membros, dos participantes das comissões, para fazerem com que essas metas sejam cumpridas. É importante dizer, Zé Roberto, que essas comissões, essas 36 comissões, têm aproximadamente aí 350 advogados e advogadas trabalhando, servindo a entidade de forma voluntária para fazer com que esses eventos aconteçam. Então, por exemplo, vão fazer um evento científico aí que a Comissão da Advocacia Iniciante realizou recentemente, um evento que foi um sucesso, para dar só como exemplo a Advocacia Iniciante. As advogadas e os advogados que organizaram levaram aproximadamente 4 meses para organizar um evento desse. Trazerem palestrantes de fora, enfim, fazer toda a organização. E isso precisa que os advogados e advogadas estejam dispostos a servir, deixar seu escritório, suas famílias de lado para levar para toda a advocacia eventos que nos trazem essa capacitação aí que a gente sempre busca.
Muito bem, doutor, estou lendo aqui algumas mensagens, são os ouvintes interagindo aqui conosco. Rapidamente colocar aqui algumas observações. A gente percebe que, e o ouvinte da CBN é bastante crítico, quando a gente fala sobre, inclusive 2023, sobre insegurança jurídica, algumas situações que a gente tem verificado no país. O direito, claro que ele é respeitado, mas ultimamente tem sido muito questionado. Quando a gente fala sobre a legislação, sobre as interpretações, manifestações de juízes, manifestações de ministros, né, da mais alta corte, como que o senhor vê o direito, quem sabe aí para os próximos anos? Vamos viver um momento de uma calmaria, ou a tendência é essa mesma, com muitos questionamentos, com as redes sociais, com as fake news? Há muita gente, principalmente aqui no sul do Brasil, que questiona muito essas posições que vêm sendo tomadas no país. O senhor acha que nós vamos ter uma situação menos crítica a partir de agora?
Espero que a situação fique menos crítica. Realmente a gente vive num momento de tensão política, tensão social, e isso não é bom para nós, não é bom para a sociedade, não é bom para a economia. O que a gente tem buscado fazer, e é o que nos cabe aqui enquanto subseção, é provocar tanto o Conselho Federal como a Seccional para que tome certas medidas junto ao Judiciário, ao CNJ, de modo geral. E nós fomos pioneiros, tá, Zé Roberto? Em agosto, nós fizemos aqui um pedido para a Seccional, um pedido de providências para a Seccional, que motivou outras subseções a fazerem também, a cobrarem a Seccional e o Conselho Federal, justamente para que a OAB acompanhe mais de perto os atos do Judiciário. E assim fez com que todo o sistema fosse, digamos, chacoalhado. Tá? Nós provocamos a nossa presidente, doutora Marilena Winter. Importante dizer que ela sempre está presente, ela ouve o que a gente tem, o que a base, digamos assim, tem para levar para a Seccional, e ela levou essa demanda para o Conselho Federal. Mais do que isso, recentemente a Seccional e mais 9 seccionais do Brasil encamparam essa briga, essa preocupação, digamos assim, com os atos que estão acontecendo no Judiciário. É óbvio que o Judiciário, Zé Roberto, ele vem, não é de agora. Se a gente retornar um pouco aí 10 anos, 12 anos, a gente vê que a interferência do Judiciário, ela vem acontecendo lá de 2012, 2013, nas questões políticas. E isso fez com que o Judiciário tomasse uma proporção muito grande junto à sociedade, né? Eu lembro muito bem que lá atrás, isso a gente faz uma meia-culpa enquanto entidade, de que lá atrás atos de um juiz motivaram algumas situações que hoje era elogiada pela população. A sociedade, naquele momento, entendia que o Judiciário estava agindo corretamente, enquanto nós, advogados, entendíamos desde aquele momento que não. Né, que havia abuso de autoridade, cerceamento de defesa, violação de prerrogativas, isso lá atrás. E hoje, essa situação ela ficou mais grave. Né? Mas o que eu enxergo de bom nisso? Enxergo de bom que a OAB hoje está agindo. As seccionais estão agindo. O próprio Conselho Federal está agindo. O Conselho Federal deixou, isso é importante dizer também, o Conselho Federal deixou de ter um movimento político que nós tínhamos num passado recente. O presidente Beto Simonetti tem agido de acordo com o que determina o nosso estatuto, ou seja, é uma entidade apartidária e tem buscado, sim, proteger o Estado Democrático de Direito, né? Tem buscado defender a advocacia junto aos tribunais superiores. Só que faz isso pelos modos, pelos instrumentos adequados, pelos instrumentos que a legislação prevê. E é o que nós podemos fazer enquanto entidade, é justamente buscar esses instrumentos e fazer com que eles sejam aplicados efetivamente.
Doutor Alex, muito obrigado. Que mensagem o senhor deixaria aqui à população, aos advogados, à população em geral, aos ouvintes da CBN?
Bom, que 2023 a gente tenha aí um ano de harmonia, de respeito à opinião do próximo, de companheirismo, que a gente consiga entender a visão do outro, amar o próximo, fazer o bem sem olhar a quem. É isso que a gente tem buscado e é isso que a gente, enquanto entidade, enquanto cidadão, a gente tem tentado fazer constantemente. que 2023, para a advocacia especificamente, seja um ano de muitos alvarás levantados, contratos de honorários feitos, e que a gente possa chegar ao final de 2023 aí com a consciência tranquila, com a sensação do dever cumprido. E quero desejar a todos que estão nos ouvindo que tenhamos aí um 2023 muito próspero e de saúde, de felicidade, e um Feliz Natal a todos, na essência do que diz o nosso Mestre Jesus, amar o próximo e fazer sempre o bem.
Conversamos com o advogado Alex Galho, presidente do OAB Cascavel. 10h25, já voltamos.